no ar. Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
Levantamento revela que o Brasil registrou um feminicídio a cada 8 horas em 2021. Balanço mostra que Câmara votou muitas leis em defesa dos direitos das mulheres durante o mês de março. E a delegada titular da Delegacia da Mulher de Cuiabá, Josirlete Crivelato, diz que o compartilhamento de nudes é uma violência contra a mulher e dá cadeia para os homens. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por esta oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos prestigia toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia pelo programa Atitude de Mulher. Olha, nós temos uma convidada muito especial neste dia de hoje. Daqui a pouquinho eu vou contar quem é que está aqui para essa entrevista, viu? Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos logo, logo.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já, já.
Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E hoje, como eu já anunciei, nós vamos ter uma convidada muito especial. É a nossa queridíssima doutora Josirlete Magalhães Crivelato, essa cuiabana aqui de chapa e cruz, que está visitando os estúdios aqui da Sapicuá. Olha, ela é graduada em Direito pela nossa Universidade Federal. Após 5 anos na advocacia, ela passou a titularidade de uma série de delegacias municipais. E hoje ela é a titular da Delegacia da Mulher em Cuiabá. Pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, Processo Civil e Processo do Trabalho, mestranda em Psicologia Criminal. Então, ela tem um vastíssimo currículo. E como não bastasse, ela é membro do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Cuiabá e é líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo de Mulheres do Brasil, Núcleo Cuiabá. Vocês estão percebendo a competência, o conhecimento da doutora Josirlete Magalhães Crivelato? Seja bem-vinda, doutora Josirlete, ao Atitude de Mulher.
Oi, olá a todos e a todas que nos ouvem, né, nessa data. Como disse a minha amiga aqui, a Jaci disse, conforme a ocasião, então conforme a ocasião, né, Jaci?
É.
Jaci, eu só tenho realmente que dizer para você que eu tô muito feliz de te ver aqui nesse novo espaço. E Obrigada. Lembra que eu te disse, né, aquele dia, olha, só tenho mesmo que pedir a Deus, né, que dê tudo certo para que você continue nesse espaço. Olha o nome do programa, Atitude de Mulher. Né? Sempre com atitude. Você é essa mulher, né? Que sempre está aí com essa força, né? Nós que já acompanhamos, né, a sua vida e todos os obstáculos que você já teve, mas sempre guerreira, sempre com esse sorriso no rosto, né? E nós aqui, é uma alegria estarmos hoje aqui. Vamos fazer, então, esse bate-papo aí.
Vamos.
Espero que, né, as pessoas possam estar...
E vocês estão percebendo, tá falando que ela está feliz de estar aqui, eu me encontro feliz e eu sei que você também, porque essa entrevista, olha, vai ser excepcional. Nós vamos também falar um pouquinho aqui como sempre iniciamos o nosso programa. Essas mulheres ganharam uma visibilidade, são mulheres empoderadas, mas não pensem não que a vida delas passou a existir, por exemplo, da doutora Georgilete, não foi a partir de agora. Ela tem uma história lindíssima também de dedicação, de investimento e de luta. Doutora Georgilete, quem foi a Georgilete e no que ela se tornou?
Olha, Jaci, nós ficaríamos aqui uma semana,
né? Uma semana,
né?
De prosa.
Então, eu, assim, costumo falar quando eu ingresso em alguma roda de conversa, né? Com as mulheres, eu costumo dizer assim, gente, eu, quando era pequenininha, queria ser diplomata.
Sim.
Né? Meu sonho era ser diplomata e as pessoas perguntavam, o que é ser diplomata? E eu nem sabia muito explicar o
que era. Mas achava bonito, chique,
né? Eu achava esse nome lindo, diplomata. Eu sabia que tinha alguma coisa, meu pai era político, então eu sabia que tinha alguma coisa a ver com democracia. Eu falava bastante e eu falava assim, bom, esse negócio de diplomata parece... Aí o meu pai dizia assim, ah, você vai fazer as pessoas se conciliarem, aí uma pessoa vai conversar com a outra. Essa era a maneira que meu pai explicava, né? Então, diplomacia é isso, você vai ser uma pessoa que vai conciliar e vai aquelas pessoas que estão em conflito. Aí eu falei, bom, então é isso aí que eu vou fazer quando eu crescer. E viaja, ótimo, né? Então, queria viajar e queria trabalhar com resolução de conflitos das pessoas.
Sim.
E aí, mas a gente sabe, né, que a vida não é bem, né, aquilo que a gente planeja como se fosse algo romantizado. Então, logicamente, eu cresci, né, com essa ideia, o direito sempre esteve presente na minha vida, aí eu fui para a faculdade, comecei a entender que eu queria trabalhar com pessoas, porque eu nunca fugi desse meu desejo de trabalhar com pessoas. Quando eu saí da faculdade, eu realmente estava esperando um concurso para a defensoria. E, assim, uma surpresa que o meu marido me fez de me fazer a inscrição para mim do curso de delegado. Então, eu entrei na polícia não como algo que foi planejado, que tivesse sido planejado. Quando eu entrei numa academia de polícia e fiquei sabendo tudo que um delegado de polícia pode fazer e qual é o trabalho que um delegado faz...
Ah, exatamente nesse ponto aí. Essa indagação que ela mesmo se fez e agora ela já tem a resposta, nós vamos ouvir logo depois do intervalo, porque agora vem o informativo Voz Ativa.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa.
Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela números assustadores sobre os crimes de feminicídio no Brasil. Segundo o relatório, 2.300 brasileiros ficaram órfãos no país somente em 2021 em consequência desses homicídios. O estudo traz ainda outras estatísticas sobre a morte de mulheres no país em 2021, ano em que foi registrado mais de 1.300 crimes de feminicídio. Com base nesses números, o levantamento aponta que o Brasil teve uma média de mais de 25 mortes de mulheres por semana, ou seja, um feminicídio a cada 8 horas em 2021. Outro dado alarmante é com relação ao perfil das vítimas. Em 97,8% dos casos, as vítimas conheciam seu agressor, sendo ele o companheiro atual, antigo ou algum parente. O relatório mostra também que 66,7% das mulheres vítimas de feminicídio são negras e mais de 70% delas estavam na idade reprodutiva, entre 18 anos a 44 anos. Câmara aprovou muitas leis em defesa dos direitos das mulheres durante o mês de março. Direto de Brasília, a repórter Luciana Castro faz um balanço das principais conquistas femininas no mês da mulher no Congresso Nacional.
No mês de março, mês das mulheres, a bancada feminina da Câmara dos Deputados articulou a aprovação de 20 proposições sobre o tema. Coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Celina Leão, comemora as aprovações do mês de março, mas afirma que ainda há muito a ser feito, como, por exemplo, garantir mais representação feminina na política.
Queremos ainda ter aqui nesse parlamento um número de mulheres que não seja subrepresentado, como nós temos hoje, 15% somente do parlamento. Nós trabalhamos, né, para que nós tenhamos aqui 50% de mulheres. Aliás, nós temos 51% de mulheres na sociedade. Então, Por que essas mulheres não estão aqui conosco na Câmara Federal?
Uma das propostas aprovadas que já virou lei determinou o registro imediato de medidas protetivas decretadas por juízes a favor de mulheres vítimas de violência no Banco de Dados do Conselho Nacional de Justiça. Outro texto que já foi transformado em lei mudou regras sobre o trabalho de gestantes durante a pandemia, prevendo a volta ao regime presencial após a vacinação. Também já é lei a destinação a partir de 2023 de no mínimo 5% das verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Outro projeto aprovado em março já faz parte da legislação brasileira. É o que tornou o crime a violência institucional, caso agentes públicos submetam vítimas ou testemunhas de crimes a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que as levem a reviver sem necessidade a situação de violência. A pena será de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O veto derrubado transformou em lei a distribuição gratuita de absorventes a estudantes carentes dos ensinos fundamental e médio, pessoas em situação de vulnerabilidade e presidiárias. A proposta de emenda à Constituição aprovada, já transformada em emenda constitucional, obriga os partidos políticos a destinar no mínimo 30% dos recursos públicos para a campanha eleitoral às candidaturas femininas. A distribuição deve ser proporcional ao número de candidatas. Já a moção de repúdio aprovada diz respeito às declarações do deputado estadual paulista Arthur Duval sobre as mulheres ucranianas durante viagem em meia guerra contra a Rússia. Segundo a Secretaria da Mulher, desde o início atual da legislatura, em fevereiro de 2019, a bancada feminina conseguiu aprovar 163 proposições que tratam de temas relacionados às mulheres. De Brasília, Luciana Castro.
O presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho, do MDB, destinou as cestas básicas e alimentos não perecíveis arrecadados na comemoração do aniversário dele, celebrado no último dia 9 de abril, para a Sala da Mulher do Legislativo Municipal. Os alimentos foram doados como forma de presentes pelos convidados do vereador. Para Juca do Guaraná Filho, essa é uma forma de incentivar as pessoas a ajudar o próximo e fazer com que a Casa de Leis continue fazendo seu papel social na Grande Cuiabá. A Sala da Mulher já entregou mais de 1000 cestas básicas arrecadadas na campanha Boa Ação é Doação, e novas campanhas devem ser realizadas ainda este ano com o objetivo de beneficiar centenas de famílias da capital.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. Entrevistada de hoje é a queridíssima delegada, né, da Delegacia da Mulher aqui em Cuiabá, doutora Josirlete Magalhães Crivelletto. Com o advento da Lei Maria da Penha, popularmente conhecido como Lei Maria da Penha, né, 11.340, ela trouxe um grande avanço. A princípio foi visto como uma novidade para muitos, mas significou um grande avanço porque ela deu uma formatação, ela denominou cada tipo de violência, porque até então só era considerado violência, violência física. E assim mesmo, assim, uai, saiu sangue? Ah, não saiu, então tá bom, não foi violência.
Exatamente.
Então, como que foi esse advento da Lei Maria da Penha? Como que a senhora viu isso? Esclareça para nossos ouvintes, quais são os tipos de violência.
Então, ótimo, Jacir, você ter falado isso, porque é exatamente isso que acontece. E até hoje, né? Você veja bem que são aí, lá se vão, né, 15 anos da Lei Maria da Penha, e ainda hoje, muitos homens, né? Eu digo muitos homens, porque as mulheres, elas já têm um maior conhecimento a respeito dos próprios tipos de violência. Mas os homens, quando você pergunta para um homem, você conhece quais são os tipos de violência que são preconizados pela Lei Maria da Penha? Ele vai olhar para você, talvez ele se lembre da física, da violência física, da violência sexual, mas as pessoas não se lembram muito da violência psicológica, ou quando você fala violência psicológica, as pessoas não entendem bem o que seria
que é isso,
essa,
né,
violência psicológica. Exatamente, como se dá. E outra, eles não conseguem entender, principalmente para um homem que ele vive, né, sendo agressor, ele não considera, muitas vezes, a violência psicológica como uma violência. Ou ele comenta, ah, mas eu só xinguei. Ah, eu só chamei ela desse nome aí e tal, né? Mas eu não bati. Eu não fiz nada, não encostei nela.
Não, eu não fiz nada, eu só xinguei.
Não encostei nela, só xinguei. Então, às vezes, essa violência, né, que ela talvez não seja tão debatida e traz tanto dano emocional para as mulheres, para essa vítima, né, que muitas vezes habita com esse agressor, ela não era muito falada antes da Lei Maria da Penha. E, muitas vezes, nós não tínhamos sequer uma punição, como o caso da violência patrimonial, que nós tínhamos aí mulheres, né? Que os homens saíam de casa levando tudo, né? Pegavam...
Ou quebravam tudo.
Ou quebravam ou pegavam os seus móveis, que você também comprou, levava seu veículo, que você estava até pagando a prestação.
Essa,
né?
Quebra de celular, por exemplo, se tornado frequente.
Então, dano ao patrimônio dela, às vezes incendiava, né? Os bens da vítima, objetos pessoais, e ela ia numa delegacia e constatava que uma violência patrimonial, lá na frente, ele teria, né, uma pena que não seria cumprida. Porque nós temos aí o 182, né, do Código Penal, que atendia, né, alguns requisitos, então casados, né, cônjuges, eles não seriam apenados por uma situação de uma violência patrimonial. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz essa diferenciação, né? Então, além dela tipificar que é uma violência de gênero, né? Considerar uma violência doméstica como uma violência de gênero, então, tem que ser entendido que realmente é o dominador contra a mulher. E a mulher, ela está ali em situação inferior, sim, em situação de domínio desse homem. E, além de se tratar de uma violência de gênero, ela tipifica essas violências, né? Então, violência que seria agora a lesão corporal, a violência física. Mas se esse agressor, então, não te deixou marcas, não saiu sangue, não tem vestígios, mas ele me empurrou, ele me deu um soco. Você pode entender que seja uma outra violência física, que não tenha te deixado vestígio, ou seja, uma injúria real. Não deixa de ser uma violência física de lesão corporal, mas é uma violência física com outra tipificação. E isso as pessoas muitas vezes não entendem, até hoje, né? Que a Lei Maria da Penha, ela não tipificou crime. Os crimes ainda continuam sendo tipificados no Código Penal.
Código Penal.
A Lei Maria da Penha trouxe os tipos de violência doméstica que podem acontecer. E hoje, né, uma novidade de 2022, né, que em 2021 nós temos aí agora a violência psicológica sendo tipificada no Código Penal e ainda como uma ação incondicionada. Ou seja...
Então, passou agora, a ser crime.
Exatamente. Quando você falar violência psicológica e a pessoa perguntar para você, mas professora, como que eu vou fazer para comprovar isso daí? Não há exigência nenhuma de que ela tenha comprovação por laudo, né, por laudos psiquiátricos, não. Ela precisa mostrar que houve dano emocional. Né? E isso pode ser demonstrado pela própria declaração, pela própria testemunha que muitas vezes acompanha a vida dessa pessoa. Né? Essas violências psicológicas, elas deixam marcas. Né? Então, é a maneira hoje que nós temos aí de punir esses agressores de violência psicológica.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher, entrevistando a delegada, né, da Delegacia da Mulher em Cuiabá, doutora Josirlete Crivelletto. Né, você já conhece, com certeza, porque, embora ela tenha uma atuação aqui em Cuiabá, na delegacia em Cuiabá, mas ela já percorreu esse estado todo, compartilhando da sua experiência, né, de todo o seu trabalho, do seu conhecimento nos diversos municípios aqui do estado de Mato Grosso. Grosso, inclusive pela Câmara Setorial Temática, esteve conosco em vários municípios. Mas, doutora Josirlete, tem uma, essa questão, inclusive, que as pessoas ainda tratam com muito tabu, que é a questão da violência sexual. Sim. Essa questão da violência sexual, ela, na verdade, são crimes.
Sim.
Se constitui como crimes. Eu falo assim, como até mesmo o crime virtual. Como que a delegacia tem tratado essas questões? A delegacia tem sido procurada para esses casos, tem sido acionada, né, por conta desses crimes sexuais, aqueles praticados fisicamente contra outra pessoa, mas em desacordo com a aceitação, né, contrariando o posicionamento da outra pessoa. Exemplo que nós tivemos aqui, por exemplo, na Praça Rachid Jaldi, né, aqui em Cuiabá. Mas, assim, uhum. E os crimes virtuais? Aquela pessoa com quem você conviveu ou até convive, de repente te viola, te expondo.
Sim.
Por esses veículos, pelas mídias sociais.
Exatamente. E nós temos já se visto vários casos desses dentro, inclusive, da própria violência doméstica. Né? Porque quando a gente fala crime sexual, a sociedade ela tende a lembrar daquele estupro, né, de imagina uma pessoa sendo arrastada, né, para uma região fechada ou para um lugar ermo, um lugar, né, inabitado e sendo forçada a uma prática sexual. É lógico que nós temos esse, né?
Existem esses casos.
Exatamente. Esse tipo de crime, de acontecimento, dessa forma, né? Mas nós hoje temos algumas outras formas de ocorrência dessas relações não consentidas. A começar por uma que você pode passar dentro do próprio relacionamento, né? Eu costumo dizer nas nossas rodas de conversa, palestras para as mulheres. Olha, se você fala não para o seu marido, para o seu namorado, para o seu convivente, e ele continua naquele ato, já depois que começa o relacionamento sexual, se ele continua a partir daí, é sem consentimento, é estupro. E nas relações virtuais, que hoje a gente tem muito, muito caso e assim, muitos relacionamentos virtuais. Né? Hoje nós temos uma grande parcela da população que namora virtualmente e sequer conheceu a pessoa fisicamente falando, presencialmente. Sim. Então, eles começam muitas vezes um relacionamento por internet e até pode ser que aquele relacionamento sexual virtual seja com o consentimento dela. Né?
Sim.
Mas a partir do momento então, que ela termina essa relação, esse namoro virtual, ele pode ter armazenado, né, imagens dessa pessoa, dessa
inclusive,
vítima.
Inclusive, eu me deparei com situações de pessoas bem próximas que passaram por essa situação.
E o detalhe, né, Jaci, as pessoas, quando elas estão envolvidas emocionalmente, e aí a gente tem que chamar atenção para essa situação, porque quando você está envolvida emocionalmente, você não vai nunca imaginar que aquela outra pessoa, o seu companheiro, lá na frente pode agir de
pode
forma...
Pode utilizar, inclusive, dessa sua intimidade.
Isso, como... e a prejudicar toda a sua moral, né? A expor você. A pessoa não imagina. Então, o que geralmente acontece? Você termina uma relação que ele, de repente, não aceita, né? Começa com uma perseguição, ligações frequentes, e-mails frequentes, até que ele, então, passa a fazer uma certa chantagem, que a gente chama de, né, de pressão, uma pressão psicológica para que aquela pessoa possa voltar, que seria até uma violência psicológica, mas hoje já é uma figura típica do Código Penal, aquilo que os americanos chamam de revenge porn, né? Que é a pornografia da vingança. Ele, então, passa a expor aquele material que ele já tem, né, a fotografia que você encaminhou, né, o que a gente fala, o nudes que você encaminhou, às vezes, pelo WhatsApp, né, ou então ele gravou uma cena da relação sexual entre vocês, e aí ele passa a expor. Então, essa exposição, hoje, é apenada com pena de 1 a 5 anos de prisão. Ou seja, o autor, ele realmente, ele vai ser apenado, a pena não é pequena, né? Então, ele é indiciado e é uma ação que também independe da vítima se manifestar, se ela deseja ou não que ele seja condenado. Ele vai ser processado e condenado por isso. Então, é bem importante que os homens saibam do que eles estão fazendo, né? Na medida em que eles escolhem expor, né, a relação sexual ou a intimidade no que esteja nudes. Muitas vezes eu tenho agressores que chegam na delegacia e falam assim: ah, doutora, mas eu não fui eu que tirei a foto. Olha, me passaram essa foto dela e eu só mandei pro fulano de tal. Mas, na verdade, não fui eu. Ele caiu aqui no celular e eu só passei.
Não sei como que foi parar, né?
Então, o fato dele também transmitir essa foto, não há necessidade de que seja ele, né, a produzir e a fotografar. Sim. Isso já seria até um outro crime.
Porque a questão é a publicização,
A publicização, né? E a maneira como isso cai. Porque depois que você começa, né, a reproduzir, a compartilhar, você não tem o controle.
Não tem mais controle.
Daquilo, né? E olha a violência que você pode trazer, o dano emocional que você traz para essas mulheres, né? Que eu já, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar vítimas que, infelizmente, elas assim foram afetadas de tal maneira, Jaci, que você não imagina como elas ficaram na situação, eu digo, da saúde mental.
Sim.
Sabe? Então, é muito importante que os homens saibam
disso. Inclusive, numa das situações que eu vivenciei de pessoas próximas, assim, a pessoa em suicídio.
É isso mesmo.
Pensou em suicídio.
Porque teve
assim, uma situação tão íntima, exposta.
Exatamente.
Nas redes sociais.
É uma relação que é sua, que você nunca vai imaginar que a sua intimidade, né, é exposta para uma sociedade toda que vai querendo ou não te julgar. Nós vivemos uma sociedade, ainda que é machista, né, que aí existe muito a cultura do estupro. Então, prevalecente.
E geralmente recai a culpa sobre a mulher.
Exatamente, essa é a cultura, né?
Mulher em Sintonia.
Dica de segurança. A atenção é fundamental para sua proteção ao andar na rua. Se for sair muito cedo ou muito tarde, tente ir acompanhada. Não espere o ônibus em pontos desertos e mal iluminados. Ao caminhar, ande na calçada em direção contrária ao fluxo dos carros. Assim, não será pega de surpresa. Prefira usar bolsa transpassada ou a tiracolo, evitando que alguém passe correndo e consiga tirá-la de você ou que pegue algo dentro dela. Fique com as chaves em mãos antes de chegar em casa, assim você não vacila no portão procurando por elas. Evite utilizar celular ou outros aparelhos eletrônicos na rua. Isso pode passar a impressão de que você está distraída e chamar a atenção de pessoas mal intencionadas. Em caso de emergência, ligue 190 para a Polícia Militar. Já a Polícia Civil atende no 197 em Cuiabá e Várzea Grande e no 181 nos demais municípios de Mato Grosso.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, infelizmente, já chegamos à reta final. Mas, com certeza, a doutora Josilete vai aceitar um convite futuro e retornará. Sim. Para compartilhar conosco um conhecimento incrível que ela possui acerca dessas questões que eu sei que vai contribuir sobremaneira para o seu posicionamento e você vir tomar uma atitude de mulher. Bom, doutora Josilete, muito obrigada pela sua presença e faça as suas considerações finais.
Professora Jaci, eu só tenho que agradecer e queria que esse dia fosse multiplicado para a gente poder ficar aqui conversando.
Mas tá saudade.
E a professora Jaci sabe bem que eu gosto muito de conversar mesmo, principalmente quando a temática é essa, que é uma temática que eu amo. Trabalhar e construir, né? A gente precisa construir mais políticas públicas, a gente precisa falar mais, né? Fazer chegar aonde ainda não chegou, né? Esse conhecimento, porque só através da educação que a gente consegue vencer, né, esse grande obstáculo nosso que ainda é a violência contra a mulher, em todos os espaços e em todos os sentidos. Então, eu só tenho que agradecer, professora, seu convite, agradecer a oportunidade de estar aqui e, com certeza, me colocar à disposição, colocar a Delegacia da Mulher também à disposição para tudo que precisarem. Nosso telefone é 3901-4277. Se alguém desejar ou tiver alguma dúvida, quiser conversar conosco, pode estar ligando. E nós ficamos na Carmindo de Campos, número 2109. Também pode nos procurar, que nós estamos ali com toda uma equipe para poder fazer esse atendimento e as orientações.
Bom, muito obrigada pela sua participação e nós estamos indo assim com aquele gostinho de quero mais, né? Mas na próxima semana eu espero contar com você aí.
Termina aqui, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.